do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde fala sobre a importância dessa imunização.
Quando a gente fala de vacinação, a gente está falando de evitar câncer. Casos que teriam um custo enorme no tratamento, e câncer, ele é de alta complexidade. Então, a pessoa, quando ela se vacina, ela está contribuindo com a sua proteção e seu bem-estar, mas também ela está dando uma grande contribuição a toda a sociedade brasileira, fazendo ali uma proteção ao Sistema Único de Saúde, garantindo que ele fique mais acessível para outras patologias e outras pessoas.
Até amanhã, 30 de junho, quem tem entre 15 e 19 anos também pode se vacinar de graça contra o HPV. Após esse prazo da campanha, o imunizante deve ser adquirido em clínicas particulares. Mas a vacinação gratuita continuará disponível para os grupos prioritários. Reportagem Nazi Brum.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Oportunidades. Estudantes indígenas e quilombolas agora têm reserva de vagas para estágios nos órgãos públicos federais.
3% serão destinados aos indígenas e 2% aos quilombolas. As regras já garantem reserva para estudantes negros e para pessoas com deficiência.
Para acessar as vagas disponíveis nas cotas, é preciso se autodeclarar como pertencente a algum desses grupos. Isso é feito durante o preenchimento da inscrição. A diretora de Planejamento da Força de Trabalho do Ministério da Gestão, Maria Aparecida Chagas, fala do impacto da iniciativa.
É uma forma, né, da administração pública contribuir para a trajetória formativa dessas pessoas, para auxiliar essas pessoas no mundo do trabalho, para auxiliar essas pessoas a entenderem quais são os códigos, a forma de atuação que é o trabalho.
Marcelo Barbosa, da representação estudantil da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, argumenta que ter melhores chances de acessar o estágio é fundamental para esses estudantes.
Nós vemos uma realidade em que os estudantes precisam sair dos seus territórios para irem para a cidade para fazerem a universidade. E esse auxílio financeiro das bolsas vai ajudar na permanência desses estudantes.
Braulina, do povo Baniuá, faz doutorado na Universidade de Brasília e comemorou a reserva de vagas em estágios como uma oportunidade de melhoria profissional para parentes de todas as etnias indígenas.
Para que a gente tenha mais parentes qualificados na sua área e que tenham parentes com experiência no estágio e em outros lugares. É o primeiro passo de muito sonho que vem e estamos muito felizes.
Cerca de 16 mil estudantes fazem estágios na Administração Pública Federal. As oportunidades são para nível médio, ensino técnico, graduação e pós-graduação. Cada órgão divulga os estágios que oferece e tem até o início de setembro deste ano para se adaptar às novas regras de reserva de vagas. Reportagem Carlos Oliveira.
Jovens que completam 18 anos em 2026 têm até amanhã, dia 30, para fazer o alistamento militar obrigatório.
Quem perder o prazo poderá pagar multa e enfrentar restrições, como impedimento para tirar passaporte, assumir cargo público e participar de concursos.
A expectativa é que mais de 1 milhão de jovens participem do processo em todo o país.
O procedimento pode ser feito pela internet no site alistamento.eb.mil.br ou em uma junta do Serviço Militar.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal lança edital para receber proposta sobre a modernização do sistema de justiça. STJ decide que é ilegal a busca na casa do suspeito de um crime baseada apenas no relato de outros réus. Ministério Público Eleitoral aciona governador do Amapá por promoção pessoal na fachada da Secretaria de Educação. Boa noite, eu sou o Arthur Filho. O Supremo Tribunal Federal lançou o edital para receber propostas sobre a modernização do sistema de justiça. Os interessados podem enviar manifestações institucionais sem caráter pessoal, que deverão ser apresentadas por meio de formulário eletrônico até 15 de agosto. Fernanda Porto.
As contribuições serão analisadas pelo Grupo de Estudos para a Modernização do Sistema de Justiça, instituído pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. As sugestões deverão tratar de temas como simplificação processual, redução da litigiosidade, transformação digital, governança da inteligência artificial, modernização das carreiras e da gestão judiciária, fortalecimento da integridade institucional, transparência pública, proteção dos direitos fundamentais e promoção de maior estabilidade jurídica para o desenvolvimento econômico e social do país. O edital completo pode ser acessado no portal stf.jus.br.
Polícia não pode entrar em casa de pessoa suspeita de um crime apenas porque outros suspeitos a acusaram. Para o STJ, esse tipo de informação por si só não é suficiente para justificar a entrada no imóvel. Fátima Uchoa.
Um homem foi acusado de tráfico de drogas e condenado juntamente com outras duas pessoas. Pela denúncia durante a abordagem policial, os outros dois réus o apontaram como fornecedor das drogas. Também informaram o endereço dele aos agentes, que foram ao local para realizar o flagrante. O Tribunal de Justiça de Goiás considerou a busca domiciliar legítima, mas a quinta turma do STJ reconheceu a ilegalidade dessa busca e das provas obtidas, e com isso absolveu o réu. Segundo o relator ministro Ribeiro Dantas, o ingresso dos policiais no imóvel deveria ter sido precedido de justa causa que amparasse o flagrante, de mandado judicial ou de consentimento comprovado do morador.
Ouvir a população para melhorar os serviços prestados. Esse é o papel da consulta pública realizada pela Justiça do Trabalho. Foram mais de 2.400 participações registradas. Mila Amaral.
A pesquisa aconteceu de 25 de maio a 5 de junho em todo o país e ouviu as opiniões e sugestões da população de fóruns e de tribunais trabalhistas. Entre as principais demandas, reduzir processos pendentes e julgar processos com mais de 2 anos foram sugeridos na pesquisa. Além disso, 15% dos participantes concordam que a Justiça do Trabalho deve incentivar a conciliação como forma de resolver conflitos trabalhistas. Os dados coletados também vão servir como base para definir as metas nacionais do Judiciário Trabalhista para 2027.
Ministério Público Eleitoral aciona governador do Amapá por promoção pessoal na fachada da Secretaria de Educação. O órgão pede a retirada imediata dos banners com agradecimentos ao gestor, sob pena de aplicação de multa diária de R$50 mil. Vanessa Pereira.
Na ação apresentada para a Justiça Eleitoral, o MP aponta a prática de propaganda eleitoral antecipada para o governador Clécio Luiz. De acordo com a apuração, foram espalhados 7 banners com mensagens de agradecimento ao político dentro do prédio da Secretaria de Estado de Educação, em Macapá. A instalação da publicidade no prédio público viola o princípio da impessoalidade, já que não possui caráter educativo nem de orientação social. Além da retirada imediata das peças sob pena de multa diária de R$50 mil, o MP Eleitoral pede também que a Justiça reconheça a ilegalidade das condutas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. A você, uma ótima noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Após aprovação do Congresso, Receita Federal divulga a primeira lista de devedores contumazes.
Senadora quer esclarecimentos sobre impactos da crise do BRB e do Banco Master.
Senado analisa estatuto para garantir direitos da população em situação de rua.
Boa noite.
Boa noite.
Nem todo contribuinte com dívidas é considerado devedor contumaz. Essa classificação vale para empresas que acumulam débitos tributários de forma recorrente e como estratégia de negócio.
A Receita Federal divulgou a primeira lista com esses contribuintes, prevista no Código de Defesa do Contribuinte, aprovado pelo Senado no início do ano. O primeiro setor a ter os nomes publicados foi o de fumo e tabaco. Mais detalhes com o repórter Douglas Castilho.
A lei define como devedor contumaz mais aquele que acumula dívidas tributárias de forma reiterada, sem justificativa e em valores relevantes. O objetivo é combater a inadimplência estruturada, que é quando as empresas utilizam as chamadas técnicas de planejamento tributário agressivo para burlar o fisco sem violar os regulamentos mais severos, reduzir a concorrência desleal, já que as empresas devedoras conseguem praticar preços mais baixos no mercado, e aumentar a transparência fiscal. Quando da aprovação do projeto que deu origem à lei, o relator senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, fez questão de ressaltar que não é qualquer prática que se encaixa no conceito de dívida contumaz, definido de forma bastante objetiva.
Separar a contumácia da inadimplência, ou seja, o devedor contumaz é quem faz da sonegação seu modelo de negócio. Jamais uma empresa que está no mercado formal, que gera empregos, que paga também seus impostos, por ter um momento de crise, um período de inadimplência periódico, temporário, ela não se enquadrará de nenhuma forma nesse conceito de quanto mais.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, relembrou que a publicação da lista é apenas uma das medidas dentro do que se chama Código de Defesa do Contribuinte.
Além da questão do devedor contumaz, ele de fato inclui no sentido de respeitar a expectativa dos contribuintes, reduzir realmente a litigiosidade, usando inclusive formas alternativas de resolução de conflitos, facilitar o cumprimento das obrigações, reprimir a evasão, fraude, etc., presumir de boa fé do contribuinte.
Antes de incluir qualquer empresa na lista, a Receita deve fazer notificação prévia e conceder 30 dias para regularização ou defesa. Segundo a entidade, novas listas deverão ser apresentadas em julho.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu investimentos em ciência, tecnologia e infraestrutura para fortalecer a capacidade do Brasil de desenvolver vacinas e responder a futuras emergências sanitárias. Segundo ele, o país precisa adotar uma cultura de prevenção, com um orçamento contínuo para pesquisa, formação de profissionais e manutenção de estruturas estratégicas para reduzir a dependência de outros países em situações de crise. O financiamento da produção de vacinas nacionais foi tema de uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia.
O parlamentar também defendeu o acesso da população a informações científicas de qualidade sobre vacinação. Na opinião dele, ninguém deve ser obrigado a se vacinar, mas o conhecimento é fundamental para que as pessoas tomem decisões conscientes e contribuam para a proteção coletiva em momentos de emergência sanitária.
Vejo muitas ideias erradas com relação à vacina. Se eu me perguntar assim, você é a favor a obrigar as pessoas a tomar vacina? Não, sou a favor de obrigar ninguém a nada. Existem efeitos colaterais? Existem. Então tem que ser muito claro com relação a isso. Mostrar quais são os efeitos colaterais e a pessoa decide se toma ou não aquela vacina. E eu acredito que uma informação bem feita de ciência para as pessoas vão decidir pelo correto, que é tomar a vacina.
E a lei que ampliou as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya completa 10 anos.
Sancionada em junho de 2016, a norma autorizou medidas como mutirões de de limpeza, campanhas educativas e visitas a imóveis. A proposta foi debatida e aprovada pelo Senado durante uma das maiores crises sanitárias da década. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
Em vigor desde 27 de junho de 2016, a lei que ampliou as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya completa 10 anos. Com participação dos senadores, o texto foi debatido em meio à emergência sanitária provocada pelo avanço dessas doenças. Na votação da proposta, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que atuou como relator da medida, destacou a importância de fortalecer a vigilância.
Sem dúvida, esse é o problema de saúde pública mais crítico, não somente do Brasil, mas hoje em termos mundiais. Então, acho que deve ser um esforço de toda a sociedade nesse momento. Eu que já tive a oportunidade de ser ministro da Saúde, que tem um projeto de lei com esse mesmo conteúdo, eu creio que é uma decisão correta. Como acho também que o Congresso estará inteiramente aberto e suscetível a garantir os recursos orçamentários necessários para que o combate ao Aedes aegypti se faça da melhor maneira possível.
A legislação autorizou a União, estados e municípios a adotarem medidas excepcionais e também trouxe mudanças importantes no amparo social às famílias afetadas pelo surto de Zika. 10 anos depois, a legislação segue como base para ações emergenciais de vigilância em saúde e é considerado um marco na resposta institucional à crise sanitária de 2016.
O secretário de Economia do Distrito Federal deve ser convidado a explicar na Comissão de Assuntos Econômicos os impactos da crise envolvendo o BRB e o Banco Master.
O pedido é da senadora Damares Alves, que quer esclarecimentos sobre as garantias oferecidas pelo GDF e os possíveis reflexos nas contas públicas. Repórter Marcela Cunha.
O secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino José de Oliveira, deve comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos para falar sobre os impactos da crise envolvendo o BRB e o Banco Master nas contas públicas do Distrito Federal. O pedido foi feito pela senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que afirmou que parte das dúvidas levantadas pelos senadores depende de explicações do governo distrital.
As garantias que o GDF está dando para esse grande acordo aí, essa grande reconstrução, reestruturação do banco, que nós temos que ouvir o secretário de Economia do DF.
O requerimento cita dúvidas sobre garantias oferecidas pelo governo local, uso de ativos públicos, compromissos assumidos pelo GDF e possíveis reflexos fiscais, orçamentários e patrimoniais do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Damares quer saber se a operação pode afetar a capacidade de investimento do Distrito Federal, a execução de políticas públicas, concursos, nomeações e as contas das próximas administrações.
O Ministério da Saúde criou uma política nacional para adaptar o atendimento do SUS à realidade da população em situação de rua.
O tema também é acompanhado pelo Senado, que analisa um projeto para criar o Estatuto da População em Situação de Rua. Repórter Henrique Nascimento.
O SUS terá novas diretrizes para atender pessoas em situação de rua. O Ministério da Saúde instituiu uma política nacional para ampliar o acesso dessa população à atenção básica. Para quem vive essa realidade, o acesso ao cuidado pode fazer diferença no momento em que vínculos familiares, emprego e moradia já foram perdidos. Rogério Barba passou anos em situação de rua e hoje ajuda no acolhimento de outras pessoas em Brasília.
E aí eu me envolvi com o álcool, eu conheci o crack em 1989. E o crack fez, apesar de eu não ter parente, eu tinha muitos amigos bons. Só que o crack fez, e o álcool fez eu perder os vínculos.
O tema também é discutido no Senado. Um projeto quer criar o Estatuto da População em Situação de Rua e prevê direitos básicos como acesso à alimentação gratuita, água potável, itens de higiene e banheiros públicos. Autor da proposta, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, defende que o poder público atue tanto no acolhimento quanto no combate à violência contra quem vive nas ruas.
O poder público tem que tomar as medidas necessárias para dar guarida e para acolher as pessoas de rua e, ao mesmo tempo, criminalizar aqueles que detestam pobres, aqueles que ofendem e atacam os pobres.
O projeto que cria o Estatuto da População em Situação de Rua está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova novas regras para blindagem de teto solar de veículos.
Deputados determinam a apresentação de antecedente criminal de noivos.
Proposta autoriza auxílio para contenção de agressor de mulher em voo.
Projeto em análise define ações integradas para evitar quedas de idosos.
Boa noite. Avança na Câmara projeto que cria uma política integrada para prevenir quedas de pessoas idosas. Quem tem as informações é a repórter Sofia Peçanha.
As quedas estão entre as 10 condições de saúde que mais levam à incapacidade funcional, segundo o estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros. Visando a saúde e o bem-estar da pessoa idosa, a Comissão de Saúde aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas. O principal objetivo é reduzir o número de quedas, suas consequências físicas, psicológicas e emocionais, além de promover o envelhecimento ativo e saudável da população idosa. Um dos autores da proposta, o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, salientou que, atualmente, o Brasil não possui uma política nacional voltada para a prevenção de quedas. E, com isso, a nova política visa atender essa demanda, proporcionando diretrizes e cooperação intersetorial nas áreas de saúde, assistência social, urbanismo e transporte, por exemplo. O projeto propõe ações amplas, como programas de exercícios físicos específicos que fortalecem o equilíbrio e a mobilidade, melhorias na infraestrutura urbana e nos ambientes residenciais, campanhas educativas sobre a importância da prevenção de quedas e a capacitação de profissionais de saúde e cuidadores. O deputado Alan Garcês, do PP do Maranhão, relator na comissão, ressaltou que a proposta não apenas reforça uma questão de saúde pública no Brasil e no mundo, mas também reduz os impactos financeiros para o sistema de saúde.
Pois se trata de inovação legislativa necessária e essencial para as pessoas idosas. Além do mais, medidas preventivas de saúde sempre economizam recursos financeiros ao Estado, pois ao evitar a queda haverá certamente redução dos gastos de recursos públicos com cirurgias e procedimentos médicos invasivos.
Agora, o projeto que cria a Política Nacional de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Previdência.
Câmara analisa a proposta de aposentadoria para policial com invalidez permanente. O repórter José Carlos Oliveira nos conta mais detalhes.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que define casos específicos de invalidez permanente que deverão garantir aposentadoria ou pagamento de seguro a profissionais de segurança pública que sofrerem acidentes em serviço. Entre as hipóteses que impedem o exercício da atividade estão cegueira, paraplegia, tetraplegia e amputação de braço ou perna. A aposentadoria ou seguro seriam válidos para policiais federais, civis, militares e penais, bombeiros militares e guardas municipais. A proposta partiu do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, e foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores, onde o relator, deputado Sargento Faur, do Paraná, incluiu os policiais legislativos entre os beneficiados. A intenção, segundo Faur, é proteger todos os operadores da segurança pública.
Importante para dar uma segurança jurídico-financeira para policiais, operadores de segurança pública, né, que arriscam diariamente suas vidas em acompanhamentos táticos, em confrontos, e eles precisam de uma segurança tanto para o policial que sofrer sequelas graves, como principalmente para familiares, né, que porventura perdem os seus entes aí em confronto.
A proposta de casos específicos para a aposentadoria de policial com invalidez permanente ainda será analisada nas comissões de segurança pública, de previdência, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Câmara aprova que a ANAC requisite auxílio para deter agressor de mulher durante voo. A repórter Mônica Tati explica a proposta.
A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, poderá ser autorizada a requisitar força policial para deter agressor de mulher em aviões. O projeto foi aprovado em todas as comissões da Câmara e está sendo apreciado agora pelo Senado Federal. A legislação já prevê que a ANAC adote medidas necessárias para a segurança de pessoas e bens no transporte aéreo. No entanto, a proposta amplia as competências legais da agência no caso específico de agressão contra as mulheres. A relatora na Comissão de Viação e Transportes, a deputada Rosana Valle, do PL de São Paulo, explica que a proposta é importante para garantir mais clareza à lei e permitir que situações de assédio não se tornem mais graves.
Dentro de um avião não há para onde a vítima ir. É um ambiente fechado, um ambiente com alta vulnerabilidade. Portanto, o projeto garante uma resposta rápida, um respaldo legal para conter qualquer situação de violência, especialmente contra as mulheres. E por que destacar a proteção da mulher? Porque casos de assédio e agressão em transporte público, por exemplo, ainda acontecem de maneira costumeira e uma posição de vulnerabilidade para a mulher.
Rosana Valle acrescenta que o projeto não cria novas punições, mas garante a intervenção rápida, a proteção da vítima e a segurança dos passageiros e da tripulação. O projeto que autoriza a ANAC a requisitar força policial para deter agressor de mulher em aviões aguarda a votação no Senado. Se for aprovado, segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Meio Ambiente.
Comissões da Câmara analisam projeto que obriga unidades de conservação a garantirem o acesso a idosos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Quem traz os detalhes é a repórter Júlia Lopes.
Com o objetivo de facilitar o acesso a todos em unidades de conservação da natureza, como parques e florestas nacionais, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga esses espaços a adotarem medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosos. Entre as medidas previstas estão a instalação de rampas, corrimão, trilhas adaptadas, sinalização adequada, transporte interno e também a formação de pessoal capacitado. O texto também determina a criação do plano de acessibilidade, que deverá ser elaborado pelo órgão gestor da unidade de conservação com a especificação das estruturas e adaptações a serem implementadas, os prazos de instalação e a identificação de eventuais incompatibilidades entre o plano de manejo e a implementação das medidas de acessibilidade e inclusão. O relator da proposta, deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu que o projeto se adequa à realidade das unidades de conservação e explicou como se dará sua implementação.
Estabelecendo, inclusive, um prazo de 180 dias para essa adequação dessas unidades à presença, participação dessas pessoas que tenham essas limitações. É interessante que a gente estabeleceu também etapas para essa implementação, a fim de que a lei desça do papel para a vida real, seja de fato efetivada.
Atualmente, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão responsável por fiscalizar e gerir as unidades de conservação federais, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional da Tijuca, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e o Parque Nacional do Iguaçu são alguns dos locais que já contam com adaptações para receber visitantes com mobilidade reduzida. A exclusão ou limitação de acesso a esses ambientes compromete não apenas a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, como também contraria a função socioambiental dos espaços naturais. O novo texto introduziu a terminologia usada pela legislação ambiental e de acessibilidade e segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Comissões.
Câmara analisa projetos para restringir fogos de artifício e exigir informação de ruído nas embalagens. A repórter Daniela Lessa nos conta como estão as propostas.
Alguns estados e municípios já regulamentaram o uso de fogos de artifício. No estado de São Paulo, uma lei de 2021 proibiu a queima, a soltura e o comércio de fogos de estampido. Já na cidade do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal também aprovou norma que restringe fogos com poluição sonora acima de um limite de decibéis. No Congresso, existem vários projetos de lei em tramitação para criar uma regra federal. Na Câmara, um dos textos mais avançados é uma proposta que reúne uma série de projetos e está pronta para entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A ideia central é impedir fogos de grande estampido, como resume o relator, deputado Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco.
Ele não quer proibir os fogos de artifício, apenas aqueles de grande estampido que causem mal, né, que façam uma grande poluição sonora, principalmente aos autistas, aos idosos, aos enfermos, às crianças, às gestantes.
Outro projeto quer obrigar que embalagens e, quando possível, que os próprios artefatos informem o nível de ruído em decibéis. Hoje a proposta aguarda aparecer na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. E o autor, deputado Bruno Gannen, do Podemos de São Paulo, argumenta que a padronização pode dar mais eficácia às regras.
Hoje está regionalizado, né? Alguns estados evoluíram, outros não nesse tema. E o que a gente quer é que o Brasil como um todo entenda o quanto fogos de estampido ele é prejudicial para os animais, e isso acaba significando mortes, acidentes. Tem registros de animais que, por total desespero com fogos de estampido, provocaram acidentes fatais de trânsito.
Enquanto para muitos os fogos de artifício fazem parte da tradição de festas populares, viradas de ano e comemorações esportivas, para outras pessoas o barulho pode causar sofrimento, estresse e até acidentes, especialmente entre crianças, idosos, pessoas com autismo e animais. O debate sobre como equilibrar celebração e bem-estar tem ganhado espaço entre os parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Transportes. Comissão aprova regras para blindagem de teto solar de veículos. Saiba mais informações na reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, que estabelece regras para blindagem de tetos solares em veículos. Pelo texto, a blindagem deve ocorrer obrigatoriamente com uma peça única e fixa. O teto não poderá ter mecanismo de abertura ou deslizamento. O objetivo da medida é evitar pontos de vulnerabilidade na estrutura do automóvel. O nível de proteção balística do teto também deverá ser o mesmo das outras partes do veículo. Como explica o relator, deputado general Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, a proposta ainda exige a troca dos vidros do veículo sempre que houver danos na blindagem.
Uma das coisas do projeto é proibir a reutilização a partir apenas da parte da recuperação estética dos vidros. Não é mais blindado, perde o grau de blindagem. A outra é com relação à normatização da blindagem do teto solar. Então, o teto solar, às vezes, não vem blindado e, às vezes, fazem uma blindagem com diferença de capacidade de proteção. Essa norma, ela garante que o teto solar blindado deva seguir a mesma blindagem do restante da viatura e que, por orientações técnicas, esse teto seja fixo, não seja móvel. Tenha lá a luminosidade, tenha a transparência, mas ele é fixo.
O texto aprovado também autoriza a blindagem parcial de veículos, tanto para uso particular quanto oficial. Essa modalidade permite proteger apenas partes da carroceria ou dos vidros e pode ter custo menor. Nesse caso, o documento do carro deverá informar quais partes estão protegidas. A blindagem de veículos no Brasil é controlada principalmente pelo Exército. Dentre as normas de segurança previstas, está a exigência de que o nível de proteção balística seja uniforme em todas as partes do automóvel. O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, determina que, no caso de blindagem, o poder público não pode exigir documento ou autorização adicional para registro ou licenciamento no órgão de trânsito. Antes da Comissão de Segurança Pública, o projeto foi rejeitado na Comissão de Viação e Transportes. Agora ele segue para a Comissão de Constituição e Justiça e ainda terá de ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Comissão aprova projeto que cria estruturas municipais para ajuda em desastres. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional aprovou o projeto de lei que estabelece a criação pelos municípios de estruturas específicas para lidar com situações de emergência e desastres. Pela proposta, os centros de operações seriam implementados com apoio do Estado e conforme o grau de risco de cada localidade. O texto aprovado é a versão do relator, deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, ao projeto do deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, que foi apresentado em 2024. O deputado acredita que a medida reduz as consequências na vida das famílias.
A grande maioria dos municípios do país já tem suas comissões de defesa civil, já tem suas estruturas nas suas diversas secretarias e estrutura de políticas públicas em cada território local, mas essa intenção do Centro de Operações de Cidade é reunir nessa estrutura todas as condições que já disponham em cada município e aí sirva de instrumento para agilizar junto aos demais órgãos, a Comissão de Defesa Civil Nacional, dentro do Ministério da Integração, a questão da burocracia existente no tocante à decretação de estado de calamidade pública para facilitar a liberação de recursos, e eu acho que esse centro de operações facilita muito mais como um arregimentador de soluções que venham realmente dar resposta com a maior brevidade possível.
Desde 2012, motivado por enchentes e secas na primeira década do século XXI, o então governo Lula sancionou uma lei com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Segundo o texto, os municípios deveriam coordenar as ações com estados e a União. Os municípios deveriam articular, além das ações, o levantamento da identificação dos riscos de desastres nas regiões geográficas e grandes bacias hidrográficas do país. Esses levantamentos, que originariam os planos, deveriam estar prontos nos primeiros 18 meses após a publicação da lei e atualizados a cada 3 anos. O relator do projeto aprovado na Câmara propôs que a instalação e a manutenção dos centros de operação sejam realizados com apoio dos estados e orientados conforme o nível de risco de cada município. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça.
Câmara aprova a obrigação para noivos apresentarem antecedentes criminais. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que inclui a certidão de antecedentes criminais e a certidão judicial civil e criminal como documentos obrigatórios na habilitação para o casamento. O relator, deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, explicou que a existência de antecedentes não vai impedir o casamento, mas diz que é importante para a mulher ter mais informações diante do total de feminicídios no país.
Imagina, se ele tem um passado de violência contra a mulher, a mulher vai decidir se vai querer casar ou não, sabendo daquela informação. Não vai impedir, mas vai ser obrigatório ele apresentar esses documentos, assim como ele apresenta na hora do concurso público, ele vai apresentar também na hora de casar.
O texto aprovado prevê que ambos os noivos deverão ter ciência do conteúdo das certidões. O projeto que prevê a apresentação de certidão de antecedentes criminais e a certidão judicial civil e criminal na habilitação para casamentos deve seguir agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Munhato.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
Boa noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A iniciativa busca ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias com especialistas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O principal ponto analisado foi a estrutura para reduzir a espera por consultas, exames e outros atendimentos. A auditoria apontou que falta integração e eficiência nos sistemas de tecnologia que deveriam gerenciar as filas e os recursos da política. Em 2025, o programa não conseguiu manter o desempenho dos anos anteriores na realização de cirurgias. Uma das razões é a falta de monitoramento, que impede que as informações sejam acompanhadas de forma adequada. O tribunal fez recomendações ao Ministério da Saúde para aprimorar a gestão do programa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Em Brasil.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralelo. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Arthur. Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Cardeal FM. Conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui com você, iniciando essa semana, para mais um Vozes e Saberes. Estamos aqui em mais um episódio, como diz nosso mestre Paulo Viana, do Vozes e Saberes. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Mais uma noite do Vozes e Saberes.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para toda essa plateia boa que nos escuta aqui no Prefix, na Cardeal FM 106.1, nos acompanha pelo YouTube. Mais uma noite de discussão. Essa bancada tem sido protagonista de um grande debate sobre a educação, sobre as boas práticas, acima de tudo de criação, de bom juízo, né, de análise crítica, mas levando com qualidade, né, elevando bem o nível. Eu não me canso de dizer, a gente tem elevado o nível da discussão crítica sobre os nossos problemas sociais, sobre a educação, como a educação pode alavancar um conceito melhor sobre sociedade. E mais uma noite que eu não tenho dúvida que a discussão vai ser grandiosa.
E essa noite a gente vai estar conversando aqui sobre cultura, né, e socioeconomia. Ele que é palestrante, é consultor socioterritorial e vem estar acrescentando, né, nessa noite essa discussão, principalmente quando a gente fala de Bahia, que é um estado, que é um continente, né, estado continental. Até o formato dele, além do formato do Brasil, eu costumo brincar que a Bahia é o mini Brasil, né?
Aliás, o mini Brasil ou mini África, né? Porque também é o formato.
Também, do Brasil e a África se lembram muito, né? O Brasil e a África já se lembram muito. E então a gente vai... Vamos tentar ficar nessa uma hora de programa aí, viu, Paulo? Mas é por isso que a gente está aqui hoje com o José Estevão. Seja muito bem-vindo, José Estevão. Muito obrigado por aceitar o convite da Cardeal para esse bate-papo. Seja bem-vindo.
Obrigado.
José Estevão, então, quando a gente fala de socioterritorial. E a gente lembrar do nosso estado, né? Estamos num estado aqui com diversas regiões, né? Com diversos territórios, e cada um com cultura própria, com agricultura própria. A gente entrevistou aqui o Rui, fotógrafo, né, que ele fez um livro exatamente da agricultura da Bahia e da pecuária da Bahia. Como as fotos são totalmente diferentes, todas são da Bahia.
E a Georgina, né?
Georgina Manard. Então, assim, um livro belíssimo, um livro de imagens belíssimo, um livro belíssimo. Você vê que tudo aquilo ali é do nosso estado. Eu brinco muito, que até já brinquei aqui no Voz dos Saberes, quando eu estou fora de Salvador, fora da Bahia, fora do Brasil, eu costumo falar baixo, porque sou baiano, porque eu não quero que quem ouça ache que eu estou querendo me gabar, né? Só tive sorte de nascer aqui. Então, assim, como é que você vê essa visão continental, né? Que você tem as culturas próprias, a gente estava aqui conversando, região oeste, que é totalmente diferente lá do sul. Então, você pega o pessoal de Barreiras, o pessoal de Porto Seguro, mas é tudo Bahia, né?
Como é? Bom, boa noite, Thiago, boa noite, Paulo, boa noite, ouvintes da Cardeal FM. É uma pergunta extraordinária que você me faz. E o desenvolvimento sócio-territorial, ele vai para além da economia, ele vai para a inclusão social. Por isso que é desenvolvimento sócio-territorial. Ele precede de um diagnóstico, para você conhecer quais são as culturas que estão ali, quais são os saberes daquele local, qual é a economia daquele local, qual é a capacidade de desenvolvimento, qual é o nível cultural das pessoas. Você conhecendo isso, a partir do momento que você conhece isso, você faz uma região se desenvolver. Lembrando que essas regiões são diferentes, elas não são iguais. Num estado continental como a Bahia, você tem o turismo em determinadas regiões, você tem regiões onde faltam água, como é o caso do semiárido, você tem regiões de fruticultura, você tem a região do agronegócio. A Bahia integra o Mato Piba, para que as pessoas compreendam o que é Mato Piba, é a formação dos estados de Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, e que é uma das regiões mais prósperas do país, e a sua maior extensão territorial ela ocupa o oeste baiano. Então, você tem que entender esse estado. Para governar um estado como a Bahia, você tem que estar preparado com esses conhecimentos. E o desenvolvimento sócio-territorial é o que urge. É dele que vem a compreensão. E na transversalidade do desenvolvimento sócio-territorial está, sobretudo, a geração de trabalho e renda. Porque a inclusão das famílias se dará principalmente com o desenvolvimento financeiro de cada uma das famílias. Então, daí é que tem o início do desenvolvimento sócio-territorial. Sempre lembrando que ele tem que ser precedido de um amplo diagnóstico.
Por isso, a importância de se entender sobre interdisciplinaridade e multidisciplinaridades, né? Para entender toda essa lógica que a gente pode criar esse território desenvolvimentista, né? Que se desenvolva dentro de um ambiente sustentável.
Exatamente. E se você observa a Bahia, tem candidatos que foram criados em graus. Não compreendem o chamado fábrica. Tem outros que vêm da arte sindical, que compreende a luta de classes. Compreender um estado na dimensão da Bahia, é preciso que você tenha viagens, é preciso que você tenha conhecimento de causa. É preciso, sobretudo, que você compreenda quais são as forças e quais são os interesses que estão em jogo, para que você possa levar resultado a uma população que sofre há décadas, não, há centenas de anos nesse estado.
E você vê que na fala do Zé Estevam, ele começa com algo que é bem interessante, Paulo, que ele diz: pensar no desenvolvimento socioterritorial é pensar em inclusão. Né? Porque é você ver a adaptação daquele território, daquela região, né? E ela tem muita coisa ali que é exclusiva dela. Então, você entender cada território na sua individualidade e na sua exclusividade. Então, o projeto que deu certo no semiárido, pode não dar certo no Médio Sul. O projeto que deu certo no Oeste, pode não dar certo em Vitória da Conquista.
Pode não dar certo no Recôncavo.
Porque cada espaço tem já as suas características. Então, quando você respeita, conhece e respeita essa característica, com certeza que as coisas vão fluir com maior naturalidade. Então, é algo que é extraordinário, e eu ia estar te perguntando isso, então será a sua primeira resposta, você já respondeu minha segunda pergunta, que é exatamente a importância desse respeito, de incluir o que já existe. Porque o grande problema que eu vejo em Brasil, ainda nem só em Bahia, é que de 4 anos, se o gestor não for reeleito, o que entra quer destruir tudo que for. Né? E ele não para analisar, bom, isso aqui está bacana, eu vou continuar e vou ajeitar isso aqui. E você acaba não respeitando esses pontos. Então, está tendo um projeto bacana ali em Valença. Por que eu tenho que pegar o de Chique-Chique e jogar para Valença? Só porque o de Chique-Chique é do meu partido? Então, você acaba não respeitando essa região. Né? Então, por isso que é muito importante a gente estar vendo essa socioeconomia exatamente com os pilares educacionais e culturais. A cultura é um pilar fundamental para qualquer desenvolvimento, inclusive de identidade. Né? E como é que o senhor vê, doutor José Estevão, sobre ter esta cultura, né, aplicada nesse desenvolvimento, olha, a cultura do povo?
Primeiro você fala dos políticos que não dão continuidade ao que você fez. Isso é luta de grupos, essa dicotomia direita e esquerda que permeia o Brasil inteiro, deságua na Bahia em dois grupos. Isso tem acabado com o Brasil, isso tem acabado com a Bahia. Isso tem levado famílias ao conflito. Né? Então, que, primeiro, para que você integre um Estado gigantesco como a Bahia, a macroeconomia, que é a economia do Estado, que é a economia para o desenvolvimento social, ela tem que ser compreendida, mas ela tem que também, o dirigente também tem que entender da microeconomia, que é a chamada economia da empresa, a economia que faz os pequenos negócios desenvolverem, que faz a economia pulsar. E aí você vem o compreender o quanto a dicotomia direita e esquerda ela é prejudicial. Porque, de um lado, vem os neoliberais, que pensam apenas no mercado. O mercado tem que haver. Se não houver mercado, você não tem produção. As empresas precisam ter tranquilidade, o empresariado precisa ter tranquilidade para trabalhar, ele precisa ter previsibilidade, ele precisa estar livre da corrupção. Mas, por outro lado, também você não pode esquecer de equilibrar com o Estado do bem-estar social. Não aquele Estado do bem-estar social chamado welfare state, que o Estado assume tudo com as pessoas. Não é isso, não. É o equilíbrio. E a gente fala de um Estado interventor moderado nas hastes do trabalhismo, que são princípios do keynesianismo, onde o Estado intervém, ele é liberal quando ele precisa salvar a economia, quando ele precisa fazer a economia andar, quando precisa fazer a economia produzir, e ele é social, ele é do Estado do bem-estar social, quando ele precisa tirar as famílias da pobreza. Ele precisa trazer o pequeno empresário, ele precisa trazer o microempresário. Hoje, por exemplo, você tem a pejotização. A pejotização nada mais é do que as pessoas que não tiveram a oportunidade no mercado formal. E para que elas tenham um futuro de previdência, elas criam um CNPJ. E às vezes são exploradas com isso. Então o Estado, interventor moderado, precisa compreender isso. E isso está na cabeça do dirigente central, do dirigente principal. E a gente fica aí direita e esquerda, com família se revezando no poder o tempo inteiro. Eu ia usando um termo aqui meio chula, mas é um rasgar de seda. Você vê aí os candidatos, é rasgar de seda. É, os caras vão para fazer festa. Você não vê proposta. A Bahia está diante de uma eleição, e a gente está precisando puxar a pauta aqui. Eles só falam em criminalidade, eles só falam que um robô, o outro robô. Eu quero puxar a pauta, vamos falar da economia, vamos falar do desenvolvimento socioterritorial. É isso que a Bahia precisa, e devo lhes dizer que estou pronto para esse momento. Eu devo lhes dizer que para chegar aqui não foi fácil. A Bahia tem 30 partidos políticos e 28 estão comprometidos com dois grupos. Exatamente para que não tenham homens com poder de discernimento, com poder de debate, que não venha aparecer. A nossa candidatura, ela sofre de tentativa de boicote o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ultimamente, duas pesquisas saíram e não colocaram o nosso nome. Então, tudo isso é de um Estado que sofre. E é nesse Estado que nós, com certeza, vamos intervir.
E aí, interessante, porque aí não tem jeito, né? A gente vai um assunto leva outro. Mas, professor Zé Estevão, a gente aí não tem um problema muito sério, lógico, que a gente fala hoje, o desenvolvimento, a âncora, o desenvolvimento da economia, a boa adequação dos recursos, né, para produzir bens ou serviços, precisa adequar bem os recursos. Eu sou um homem da área de administração, planejar, organizar, dirigir, controlar. Tá certo, tem essa graduação, mas a economia fala da boa adequação dos recursos. Mas tem um problema aí, que aí o senhor cita e traz, quer dizer, da ciência política. A gente não tem hoje um problema muito sério que a gente precisa resolver dentro desse jogo político, que é essa liberdade enorme que nós temos de criação de partido, a não limitação, porque ao meu ver, e aí é uma opinião, a gente entra nessa seara do subjetivismo. Quando eu tenho um Estado com um número ilimitado de partidos, o cara acaba só pensando em si, né? E o Estado, na organização do Estado, acaba ficando de lado, porque o cara quer participar do bolo, então eu vou de qualquer jeito. A gente não tem um problema sério que a gente precisa resolver sobre isso?
Seríssimo, seríssimo. Eu falei um outro dia que na Bahia, especificamente, as siglas estão na mão de mercadores do templo. Então você tem 30 siglas e só tem dois nomes, algo está errado. Né? Então essas siglas eram exatamente... O partido é o instrumento de obtenção do poder. E se esse instrumento que obtém o poder se nega a lançar candidatos, alguém está ganhando com isso. Tem alguém levando lucro. Tem alguém
colhendo muito lucro. E não é lucro pouco, não.
Sim, tem que trabalhar. Toda e qualquer candidatura que pode ameaçar o status quo do sistema, elas são vetadas. Eu tive uma candidatura barrada na eleição passada no PDT. E todo mundo sabe qual foi o motivo. A Bahia inteira sabe que essa candidatura foi negociada para evitar que um afrodescendente, levando até um dos candidatos a se bronzear, dizendo que era afrodescendente, da forma mais ridícula. Né? Então isso precisa, então os partidos, essa quantidade de partidos, seria ideal. O pluripartidarismo fazia parte de uma democracia, mas se torna um balcão de negócio. Porque 30 partidos. Então, eu queria que o povo baiano atentasse para isso. Talvez a maioria da sociedade não pareça. Porque 30 partidos e tem apenas dois nomes, um controlando 15 partidos, outro controlando 13, e apenas dois, me parece que o pessoal também lançou candidato, e agora o DC, com a coragem do presidente João Caldas, que eu tenho que ressaltar isso aqui, que ele está tendo uma coragem imensa agora, inclusive, de trazer o Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa, um jurista, um homem do conhecimento gigantesco, um homem que bateu de frente com a corrupção. E o João Caldas traz esse homem, né? De forma a apresentar ao Brasil um novo olhar. É um novo olhar para a Bahia e um novo olhar para o Brasil. Então, o partido servia exatamente para isso, para deixar que muitos nomes aparecessem. E na Bahia é o contrário. Aqui é para vetar, é para impedir que pessoas com capacidade possam se apresentar.
É, e aí você vê esse problema, Paulo, voltando, né, um pouco, que isso acaba interferindo quando a gente conversava aqui de direita e esquerda. Porque quando a gente fala de direita e esquerda, na sua origem, lá em 1789, foi somente um momento de localização de fato.
Geográfica.
Somente. Então, até puxei aqui para não errar, mas foi na Revolução Francesa, isso minha memória não falhava. Então, em agosto de 1789, durante a Assembleia Constituinte, né? Então, quem se sentou à direita do rei Luiz era quem? Era o presidente da Assembleia, os conservadores, defensores da monarquia absolutista, né? O clero, a nobreza, e à esquerda estava sentado os grupos mais radicais, progressistas, favoráveis a reformas, à abolição de privilégios feudais. Pronto. Então, isso é a história, né? De 1789. Mas quando a gente fala aqui da nossa realidade, o que é direita e esquerda?
Ah, eu torparo tudo.
Porque, assim, se não me falha a memória, e aí vocês podem estar me corrigindo, também fique muito à vontade, doutor Sestevo, até porque o senhor que está, né, na área da política, fique muito à vontade de corrigir, Paulo Viana também, nossos ouvintes que estão aí no YouTube. Mas até ontem, né, o senador e seu filho eram de esquerda, na teoria, por eleito. Né? Retiraram a deputada Alice da Mata, que voltou a ser deputada, porque ele tinha que ser o baluarte, que seria o candidato ao Senado por um governador de esquerda. E hoje ele vai para a reeleição com o governador de direita. Né? E assim, e eu estou citando ele, que para mim foi o mais escandaloso. Mas a gente poderia falar o próprio Otto Alencar, que sempre foi ali carlista e hoje não quer conta com o neto do próprio ex-senador. Né? A gente poderia citar também o atual vice-governador, que até pouco tempo era presidente da Câmara, apoiando o grupo carlista. Então, assim, quem é direita e esquerda? Né? E aí não vamos ficar só de Bahia.
Onde entra a conveniência nesse meio?
Há 20 anos atrás, Paulo Viana, se o Voz e Saber já existisse, e eu falasse no ar aqui em 2006, pô, Paulo, Geraldo Alckmin e Lula vão fazer uma chapa. Não só você, mas todos diziam que era maluco. Porque o candidato Geraldo Alckmin dizia que Lula queria reeleição, era querer voltar à cena do crime. Quem é o vice de Lula hoje? Bolsonaro e Lula não vão fazer uma chapa pela idade dos dois. Somente. Não vão aguentar aí, mas
esperar mais 8, 16 anos, senão não duvida em estar juntos. E eu falo isso pela minha loja do Alckmin hoje, do Coronel hoje. Então, o que eu acho que falta, eu acho muito interessante a gente ter candidaturas alternativas sem essa aglomeração de partidos, que é o debate de ideias. Né? O debate de ideias que foge dessa... Acho que tudo está muito polarizado, né? Tudo está muito extremista. Você não pode falar... Se eu critico o governo hoje, você é bolsonarista. Se eu critico o bolsonarismo, você é petista. Não, gente, eu só sei pensar. Eu sei criticar e sei que todos erram, Paulinho.
Não, lá no Embrumado agora... Lá em Embrumado, não. Como foi? Lá no extremo sul da Bahia, né? Não teve o caso lá do cidadão no mercado que deu um tapa na moça. Depois, vai chamar a sua polícia petista? Quer dizer, chega. E aí, que é um outro ponto, né, que eu acho que a gente tem muito que discutir, porque esse programa, como eu disse inicialmente, Estevão, é um programa de construção.